graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, vosso Senhor. Amém? Pode sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele tem a sua forma de agir, nos colocando próximo de pessoas, para que a gente seja abençoado, para que ele, Deus, nos direciona. E alguns dias, na verdade, pouco mais de um mês e meio, quase dois meses, antes de começar a DEC, a filial até então de Jardim Alvorada, lá na minha residência, eu tive o contato com o pastor Rick Warren, que é o autor deste livro Uma Igreja com Propósito e Uma Vida com Propósito. Eu confesso aos irmãos que foi um divisor de águas na minha vida aquele direcionamento de nós observarmos que a nossa igreja, que toda a igreja do Senhor tem um propósito bíblico, extremamente bíblico. Foi uma conferência de dois dias, de 8 da manhã até 6 da tarde. O pastor Edmilson estava comigo. Foi 8 às 6, né? Ali 8h30, 9h, até 6h da tarde. Foi um diferencial. Me lembro que quando eu saí da conferência, à época, há mais de 20 anos, um pouquinho, né? Vai fazer agora 20 anos, eu achei que o Congresso, eu não estava acostumado a investir num Congresso, achei R$ 80 um pouco pesado há 20 anos. Mas eu me lembro que quando eu saí do Congresso com a conferência para o pastor Edmilson, assim, eu pagaria 1.000, porque eu achei que foi muito barato. E o importante daquela conferência é que empurrava a gente para a Bíblia. Quando a Zane vem aqui comentar sobre o primeiro capítulo desse livro que nós vamos ler, já começa, você não é o foco. Às vezes, a gente entra na igreja porque a gente precisa de algo. Mas, na verdade, entre na igreja entendendo que Deus quer algo de você. Nós fomos criados para glorificar ao Senhor. Nós somos a criação de Deus. Ele, certa feita, um grande famoso aí, artista, disse que ele é deísta e ama Jesus. Ser deísta e dizer que ama Jesus é contraditório. Porque o deísmo é uma filosofia que existe aí no mundo. Eles não são ateus, logo, eles acreditam em Deus. Só que o deísmo, com D, tem um problema muito sério, que eles dizem que Deus realmente existe, é o Criador de todas as coisas, mas deixou a sua criação à mercê das leis naturais. Isso é uma balela. Aí um cara diz que é deísta e acredita em Jesus, é contraditório. Por quê? Porque Jesus é a maior prova de que, além de Deus ter criado todas as coisas, ainda continua se envolvendo com a sua criação e até um plano de salvação ele traçou. Por isso que tem uma outra filosofia chamada teísmo com T, que, além de acreditar na existência de Deus, também acredita que Deus intervém, de alguma forma, ele vem falar com o seu povo, e nós acreditamos nisso, num Deus que, cujo foco de tudo que foi criado está nele, e se ele nos criou, o fez com um propósito para glorificar e exaltar o nome dele. Então, começou um pouco antes da DEC, e eu venho durante todos esses 20 anos, que vão fazer agora em outubro, meditando nisso, falando sobre isso, e agora de uma forma muito mais intensa. E ouvindo uma pregadora que eu admiro bastante, chamada Joyce Meyer, ela pregou uma série de mensagens, e eu quero pegar emprestado dela apenas o tema, que eu tenho pregado até lá na Barra. Mas eu quero pegar emprestado o tema, não a mensagem em si, mas o tema. Porque quando eu quis pregar sobre isso, eu não encontrei um tema melhor para essa pregação. Eu falei, vou ter que copiar o tema da mensagem dela. E qual é o tema? vivendo uma vida produtiva em um mundo ocupado. Eu acho isso muito legal. Porque nós estamos envolvidos com muitas ocupações. São tantas coisas que acontecem nas nossas vidas que parece que o dia de 24 horas é pouco, passa muito rápido. Agora, estamos ocupados, sim, mas estamos sendo produtivos? Porque eu tenho aprendido que uma vida produtiva nos ocupa. Agora, uma pessoa que vive ocupada, pode ser que ela não esteja sendo produtiva. Então, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Então, interessante, que é o que eu quero ler aqui, que Jesus não nos chamou para andarmos ocupados, o tempo todo ocupado, mas nos chamou para sermos produtivos. Vades e deis fruto. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Então, se ele nos chamou para sermos produtivos, e a nossa produtividade vai nos impor algumas ocupações, então vamos entender um pouquinho algumas questões, porque o foco não somos nós, é o Senhor, então temos que fazer a vontade dele. NVI, por gentileza, João capítulo 15, versículo 16. Estou muito feliz. Eu não sei porquê, hoje eu levantei um pouco meio negociado, né? Eu falei até com a minha filha, eu não estou triste não, mas eu estou meio estranho. Assim, eu acordei assim meio estranho. É que a gente fica preocupado com tanta coisa, algumas coisas acontecem que nos surpreende e tal, mas quando eu analiso lá no meu íntimo, eu verifico que eu estou feliz demais, irmãos. Eu estou com uma expectativa de que está perto de Deus fazer algo muito grande no nosso meio. Porque nós vamos focar nele. E a glória tem que ser dele. Então, quando nós entendemos que a glória é para ele, por ele e para ele, as coisas acontecem. E uma das coisas que tem que acontecer nesses últimos dias, que vai glorificar muito ao Senhor, é almas e mais almas e mais almas se convertendo ao Senhor. João capítulo 15, versículo 16, diz assim, na NVI: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. É claro que esta passagem bíblica é uma conversa direta que Jesus tem com os seus discípulos, com aqueles que eram contemporâneos, mas sim, é uma palavra direcionada, uma conversa com eles, mas que ecoa, porque esses mesmos discípulos receberam uma ordem: ide e fazei discípulos. Então, à medida que a pessoa se tornava um discípulo, essa palavra também recaía sobre ela. E nós um dia fomos feitos discípulos do Senhor. Afinal, a palavra discípulo significa aquele que segue a doutrina de outrem, de alguém. Tanto é que João Batista tinha discípulo. Porém, quando Jesus chega, João Batista começa a perder os seus discípulos, porque os seus discípulos vão para Jesus. E quando essa transição acontece, João Batista não fica triste, porque ele entendia que, como ele era a voz que clama no deserto, e não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus, ele dizia assim: não tem problema, que ele cresça e eu diminua. O foco não sou eu, o foco não é você, o foco não está nos discípulos, o foco está no Senhor. Então, isso era algo muito interessante. Então, se nós fomos feitos discípulos, isso quer dizer que essa palavra vem diretamente para mim e para você. E Jesus já começa assim: vocês não me escolheram. Sabe aquele negócio de a gente fazer um convite aqui? Você quer aceitar Jesus? É interessante, é um costume nosso, e a pessoa: eu quero. Mas, na verdade, você vai reconhecê-lo, porque quem te aceita é ele. Quem reconhece a necessidade somos nós. Então, isso é muito interessante. Quando a gente faz o convite, é para que você, e isso foi feito para nós, reconheçamos o senhorio dele. Agora vamos pensar um pouquinho dentro desse contexto do texto de João capítulo 15. Irmãos, para fins didáticos, e a palavra didática quer dizer aquilo que tem a intenção de ensinar, de instruir, para fins didáticos, ou seja, com a intenção de instruir, a Bíblia vai apresentar Jesus com algumas simbologias, com alguns símbolos. Por exemplo, quando você vai ler João 6, ele é pão. Ele diz assim: eu sou o pão que desceu dos céus. Aí quem conhecia a história do pão lá no deserto e tal, a necessidade, pão que veio, vai começar a identificar algumas características de Jesus em relação ao pão que desceu do céu. Aí quando você pula um pouquinho para Lucas capítulo 7, na verdade você retrocede um pouco dentro da Bíblia, Jesus é apresentado como fonte de água viva. E ainda vai dizer mais: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu me lembro muito bem que eu achei interessante quando aquela antiga jornalista chamada Paula Saldanha, ela é muito antiga, ela fez uma pesquisa juntamente com outros historiadores até achar a fonte, o início do rio Amazonas, que não começa aqui no Brasil, a sua maior parte está aqui no Brasil, mas faz memória no Peru, não é isso? Aí ela foi lá no Peru e conseguiu, e a Paula Saldanha, ela ficava assim, pulando feliz: é aqui, ó, é aqui que começa o rio Amazonas, aqui é o início. Então Jesus está sendo apresentado como uma fonte, o início. Você vai ver rios Amazonas, você vai ver um monte de água para todo lugar, mas o início é o Senhor. Então a gente começa a entender que nós somos apenas a sequência daquilo que Deus fez através de Jesus. E o mesmo acontece, ou talvez similar, em João capítulo 8, quando Jesus disse que ele é luz, e a luz do mundo. Eu estive vendo agora, esses dias, a Paralimpíadas, irmãos, os cegos jogando futebol, cego correndo, o corredor cego precisa de um guia, e os jogadores cegos também precisam de guia. Ou seja, pessoas que batem na trave para poder escutar onde... Trave esquerda, o pênalti, trave direita. Aí quem está atrás fica assim, atrás do goleiro e... Hey! Nesse som que ele está ouvindo, é onde está o goleiro. Aí o cego vai lá, ó, e chuta, porque precisa de um guia. E Jesus se apresenta como esse guia que tira o homem das trevas. E nós recebemos de Jesus: vós sois a luz do mundo. Uma luz que não é luz própria, que reflete em nós a luz que vem de Jesus. Então, quando nós entendemos isso, nós somos capazes de iluminar muita gente, porque Jesus está presente nas nossas vidas. Aleluia. Quer ver um outro símbolo que eu acho muito interessante? Cordeiro. Jesus é o cordeiro. O que significa cordeiro? Se fosse ao pé da letra, eu não poderia chamar o meu querido amigo, o grande presbítero Marcos Eli, se fosse no pé da letra, eu não poderia chamá-lo de minha ovelha. E eu sempre chamo de minha ovelha, eu não posso. No pé da letra, eu não posso. Tinha que ser meu carneiro. Sabe por quê? Ovelha é fêmea, carneiro é o macho. E comumente chama de quê? Ou minhas ovelhas, porque a Bíblia não fala minhas ovelhas e meus carneiros. Não, tudo são ovelhas. Aí tem essas brigas agora de até meio termo, deixa isso para lá. E quem é o cordeiro? O cordeiro é o filhote do carneiro com ovelha, novinho, menos de um ano ali, um aninho. É o cordeiro novinho. Então, o cordeiro fala de pureza. E precisava-se de um puro para morrer no lugar de todo mundo. Jesus é essa pureza. Ele não tem pecado, ele é cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando eu identifico Jesus com alguns símbolos, eu consigo entender o meu papel e, principalmente, a função dele aqui na terra através do seu evangelho. Agora, João capítulo 15 já apresenta um outro símbolo. Um pé de uva. E no capítulo 15, no início, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou esse pé de uva. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Antes que alguém perguntasse, e o nosso papel? Vocês são os galhos. Vocês são os ramos desta videira. Opa! Ele é a árvore em si e nós somos os ramos, os galhos. Aí você logo imagina. Aonde que fica pendurado, colado ali os frutos? Nos galhos. Só que se cortar o galho, ele não dá fruto. Porque, na verdade, o fruto do galho é resultado da saúde da videira. E quem é a videira? Jesus. Agora, se eu não der frutos, isso quer dizer que ou a videira está doente, ou eu não estou ligado à videira. Como a videira é Jesus, e a pergunta ficou fácil: quem é que está com problema? O galho ou a videira? E Jesus vai dizer assim: permaneçam em mim. Permaneçam, fiquem firmes. Criança, tudo que, qualquer coisinha para criança é felicidade, é brincadeira. Eu me lembro bem quando meu avô ou meu pai cortava árvore e colocava aqueles galhos na rua. Irmãos, para a gente era tão divertido, maravilhoso. Adolescente não briga desse negócio mais não, né? A gente ficava dentro dos galhos, fazia uma cabaninha, uma caverninha, e ficava se divertindo, porque aquele galho bonito, com as folhas verdes, a gente brincava muito, o tempo passava, aquele galho, aquelas folhas, tudo morriam, porque foi tirado da árvore. Então, esta é a principal lição. Se eu sou ramo, se eu sou galho, eu tenho que dar fruto. Agora, se eu não estou dando fruto, é porque eu não estou ligado à videira, à árvore. Interessante, por que que essa mensagem, esse tema chamou tanto a minha atenção? Porque em nenhum momento você vai ouvir da palavra de Deus, vai ler, que você e eu, que nós temos que estar ocupados o tempo todo. Aproveite o tempo, se ocupem. Não, ele não vai falar isso, mas vai falar assim, ó: sede produtivos, deem frutos. É sobre isso que eu quero falar. Sobre ser produtivo em um mundo ocupado. Antes de entrar dentro de uma produtividade em si, eu preciso que você e eu, que a gente entenda algo muito importante. Como é que começa o versículo? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Ou seja, não há uma fatalidade no nosso nascimento. Nós não viemos aqui porque simplesmente nossos pais literalmente dormiram no ponto e de repente nós ficamos, o casal ficou grávido e você apareceu. Eu não consegui, eu tenho vários livros, eu acredito que eu tenha esse livro em casa, de uma mulher que, se você, alguém conhecer, me passa depois, que eu preciso ler esse livro novamente, dá uma olhada. Uma mulher que ela foi, infelizmente, estuprada. Mas ela resolveu manter a sua gravidez, porque no estupro ela ficou grávida. Hoje ela escreveu um livro, tem uma história linda. A filha dela é uma das meninas que ela ama, que ela transformou aquela aberração, aquele mal, aquela maldição, aquela coisa terrível, em bênção para a vida dela. Ou seja, foi acidental o nascimento dela? Não, queridos.
Deus forçou o estuprador a cometer aquele delito terrível, aquela coisa horrorosa? Não! Mas só que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Então não importa a forma que você veio ao mundo, mas você veio e foi escolhido para dar frutos.
Eu quero falar um pouquinho, coloca aí para mim, Salmo 139, na NVI também. Irmãos, observem bem o detalhe desta passagem bíblica para você e eu, para nós entendermos que o nosso nascimento não foi acidental e nós não estamos aqui por acaso. Versículo 13. Olha que, se puder acompanhar aqui, é melhor, cada versão um pouco diferente, anota aí para você ler depois em casa. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ah, eu não vou resistir. Eu vou ter que descer. Eu vou ter que ir lá. Dona Arlinda Galdina Santana do Nascimento. De pé, por gentileza. A senhora é minha mãe, mas também é minha ovelha. De pé, por favor. Come here, please. É, mamãezinha? Irmãos, ela é branca, mas eu sou nasci dentro dela, tá? É que meu pai é preto. Brancona. Pensa, irmãos. Enquanto eu estava aqui, Deus estava me tecendo. Não foi assim. Deixa eu ver o que vai dar. A gente começa a contar os nossos dias depois da gestação. Terminou a gestação? Vamos lá. Mas enquanto estava aqui, ó, sendo tecido, Deus já estava trabalhando. Sabe o que Deus pensava aqui? Eu estou tecendo o Oziel. Tudo bem que eu emprestei esse ventre aqui para o meu irmão Gidel, a Elianai, a Deise e o Gesiel. Nós cinco ficamos aqui dentro. Mas eu quero que você entenda, enquanto eu estava aqui dentro, Deus, segundo a Bíblia, estava tecendo. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. 14. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Quem me fez não foi papai e mamãe. Quem me fez foi o Senhor, que me teceu no ventre da minha mãe. E por isso que eu sei que eu sou maravilhoso. Já que eu sou maravilhoso, aplaudo o nome de Jesus por causa disso. Tuas obras são maravilhosas. Vire para si e diga assim: eu sou maravilhoso. Eu sou maravilhosa. Acabou, irmãos. Entenda isso. Entenda esta verdade. Um Deus que, cujo foco, a glória, o louvor tem que ser para Ele, vai criar pessoas para que sejam produtivas para glorificar e exaltar o nome dEle. Versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Isso aqui é lindo. Os teus olhos viram o meu embrião. Sabe o que é embrião? É aquele negocinho que está lá no, na barriga da mamãe antes de completar 3 meses. É só um embrião. Depois, nos 3 meses ali, ele vai um feto tal até nascer. Aí fica a briga aí. Aborto! Ai, convicção! Irmãos! Ah, não! Quando é que começa a vida? Irmãos, começou o embrião
Deus já está lá no íntimo. Por isso que nós evangélicos somos contra aborto, porque há uma vida desde a concepção, desde o início, é um embrião. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso aqui para mim não é predestinação, é pré-ciência. O que é pré-ciência? Um dos atributos exclusivos de Deus é a presciência. Ele sabe de tudo antes das coisas acontecerem. Ele já sabia que eu seria pastor da DEC antes de eu nascer. Presciência. Ele sabia que você estaria sentado nesta cadeira antes de você pensar em ser evangélico. Então é importante entender que nós somos pessoas tão especiais que Deus formou para que a gente desse fruto. Então não são, não, o fruto não foi dedicado para uma pessoa e para outra, para pastores e para líderes. Todos nós fomos formados de uma forma maravilhosa para que a gente desse fruto. A Bíblia diz, nisto vocês serão reconhecidos. Não, nisto vocês serão meus amigos. Jesus falando. Olha a contradição. Ou aparentemente contraditória a afirmativa de Jesus. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ué, amigo pode ficar mandando outro? Vós sereis os meus amigos, porque aqui, amizade aqui fala de tratamento, de intimidade. Jesus não abre mão de ser Senhor, mas ele não gosta de nos tratar como servos. Só que nós sabemos que somos servos deles. Um servo que Paulo diz, prisioneiro, que é tratado como amigo. Agora, quer ser amigo de Deus? Faça o que eu vos mando. E aqui uma ordem. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Então nós nascemos para isso. Eu faço uma pergunta, que já estou partindo para o final. Como devemos ser reconhecidos? Já que nós nascemos, é uma clara verdade, não há dúvida disso. Nosso nascimento não foi acidental, não foi por acaso. Agora que nós nascemos e somos especiais, como devemos ser reconhecidos ou conhecidos? Eu tenho uma resposta. Uma frase. Escolhido por Deus para dar fruto. Uma palavra só. Produtivo. Frutífero. Esse deve ser o nosso reconhecimento. Mateus capítulo, ou melhor, desta forma que nós temos que ser conhecidos. Mateus 12, 33 diz assim, considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, ruim mesmo, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Eu li algo de um homem chamado Peter Turk. Se é assim mesmo, Truk, tanto faz. Ele colocou assim uma frase que eu coloquei para eu não esquecer. Não há nada tão inútil do que fazer com grande eficiência aquilo que não deveria ser feito. Não há nada tão inútil do que fazer com grande eficiência aquilo que não deveria ser feito. Você gastou um tempo, você suou, aí no final não era para ter feito isso. Isso é totalmente inútil. Então, se nós devemos ser reconhecidos como pessoas que dão frutos, que dá fruto, eu tenho que cultivar na minha vida os frutos do Espírito. Você sabia que nós não somos reconhecidos pelo dom? Aí você entende que tem tanta gente que tem um dom. Eu conheço pessoas que têm até dom, são usados por Deus, mas de vez em quando dão uns mole, faz umas coisas absurdas, parece que nem crente é. Por quê? Porque tem um dom e não quer cultivar o fruto do Espírito. Destaco aqui pelo menos dois: mansidão e domínio próprio. Domínio próprio tem até um nome técnico hoje, sabe qual é? Inteligência emocional. E a Bíblia já falava isso com outro nome, domínio próprio. O que é mansidão? Irmãos, a mansidão é tão importante. Por que eu destaco? Que quando você vai ouvir aquela passagem bíblica onde Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz assim: aprendei de mim que sou. São as duas matérias que ele coloca: mansidão e humildade. Quer ser crente? Senta com Jesus e aprende a ser manso e humilde, que também é uma das características do fruto do Espírito. É um dos gomos, tem a ver. Então, a mansidão significa força sob controle. É aquela hora que você tem vontade de dar um pescotapa, um chute na canela, um dedo no olho. A vontade é até legítima, porque a pessoa tirou, você está... Aí você segura. Sabe aquela hora de vontade de falar com essa pessoa que ela é feia? Você é bobo. Sabe aquela vontade? É que tem um rapaz, acho que foi o Caio, né? Desculpe a palavra que eu vou usar aqui. Desculpa. Mas, caramba, ele vai xingar agora. Não, ele é bobo. Aquela vontade. Você tem vontade de xingar a pessoa de bobo? Aí você não faz isso. Repreende até o que veio à mente. É mansidão, é força sob controle. O maior exemplo de mansidão, para a gente entender legal, pensa no animal selvagem, que não aceita montaria. Aí vem o domador e consegue dominar o cavalo, e ele passa a aceitar a montaria. O cavalo continua com a sua força, mas agora está sob controle, ele é manso. E eu sempre ensino, isso é muito sério, temperamento é genético. Não dá para mudar temperamento. Se você é esquentadinho, você vai morrer esquentadinho. Se você é muito calmo, aquele jeito tal, você vai morrer assim. Vai morrer tranquilo. Agora, os dois extremos podem prejudicar. Então, o que você tem que fazer, já que não dá para mudar? Controlar. E o fruto do Espírito está aí para controlar. Aí vem o domínio próprio. Já que eu não mudo meu temperamento, eu começo a dominar. Eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu sou assim. Interessante que sempre acontecem coisas na vida para testar o nosso temperamento. Não me der. Eu fui obrigado a falar uma coisa, depois o pessoal começou até rindo, né? Teve um cidadão abençoado, fala o nome dele aqui não, porque está na internet, ele vai ouvir, vai ficar triste. Eu falei isso com ele depois, mas se ouviu falando aqui abertamente, vai ficar triste. Errou comigo uma vez. Aí, uma segunda vez. Eu olhei assim: você está me testando. Não me testa, não. Mas estava me testando. O negócio é aqui, não é aqui, porque atrapalha isso aqui. Primeira vez falei tranquilo, segunda vez falei tranquilo, na terceira: você está me testando. Não me testa, não. Nunca mais fez. Então, estava quase,
Mas é temperamento. Não dá para mudar o nosso temperamento, mas o Espírito Santo controla. Então, é muito importante, isso é fruto, sabe por quê? Porque é justamente os nossos comportamentos, oriundos do nosso temperamento, que vai ou não glorificar ao Senhor. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O seu procedimento vai fazer a diferença. O seu jeito de ser, isso é dar fruto. Pastor, eu nunca evangelizei fulano de tal. Mas quem sabe a sua vida o fez? Isso é muito importante, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Agora, dar fruto pode ser, não vou falar sobre os nove, as nove características, os nove gomos desse fruto que está aqui. Porque a Bíblia não fala os frutos do Espírito, fala o fruto, aí vem falando nove gomos, como se fosse uma laranja ou uma tangerina com vários gomos. Existe um segundo ponto que eu acho muito interessante quando fala de dar fruto. Aí é aqui que eu quero dar uma palavra e finalizar. Dar fruto também é sair no mundo e realmente ser usado por Deus para as pessoas. Você começar a procurar aonde é que Deus pode ser glorificado aqui. Eu dando alguma coisa de abençoar para uma pessoa ou para outra. Irmãos, eu tenho tido oportunidade, isso já há mais de 20 anos, principalmente como pastor de igreja. Eu já fui em palácios, literalmente em palácio, e ouvi quantas pessoas são carentes no palácio. Uma vez eu estava em Curitiba, não posso dar detalhes aqui, tinha uma pessoa que tinha 5 helicópteros, uma mansão incrível. Aí alguém falou assim, pastor, o senhor pode ir lá na casa dele orar? Olha só o que ele falou para mim. Eu não posso pedir o meu pastor, estava lá em Curitiba, porque como o pastor é aqui de Curitiba, ele vai achar que o meu pastor está com interesse nele. O senhor ele não conhece, o senhor é lá do Rio de Janeiro, o senhor pode orar. Profunda depressão. Terrivelmente abatido com o resultado da sua vida, com 5 helicópteros e 2 aviões. É claro que alguém vai dizer assim, ah, dinheiro não é tudo, e não é mesmo. E o problema também não é dinheiro. A questão é que todos, independente de situação financeira ou de status sociais, todos merecem ou carecem de algum tipo de ajuda. De repente você vai ser surpreendido por aquilo que Deus é capaz de fazer através da sua vida para a glória dele. Dar fruto é ser usado por Deus para as pessoas. Uma juíza me procurou uma vez, disse assim, pastor, olha o pedido que ela fez. Eu gostaria muito de ser transformada por Deus. Eu falei, é mesmo? Só que eu queria dar autorização para Deus, para ele me transformar. Aí eu entendi o que ela queria. É como se Deus estalasse o dedo, ó, e ela fosse transformada de uma hora para outra. Porque ela amava muito o carnaval, amava muito a promiscuidade, uma série de coisas, e queria que isso tudo sumisse. Não queria esforço nenhum. Claro que eu falei na Bíblia, eu evangelizei aquela coisa toda, estava eu e minha esposa. Mas olha as pessoas, independente do seu cargo, pessoas humildes, pessoas muito pobres, já vi pobres arrogantes, sabe? Coisa assim absurda. Independente da situação ou da sua classe social, onde Deus te colocar, dar fruto é ser usado por Deus para alguém. Quem esteve aqui domingo sabe que eu fiz questão de destacar uma parte da pregação da Indianara, quando ela não cantou, mas ela falou aquele hino, como o farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. É isso mesmo. Tem gente desabrigada dentro de um palácio. Eu já estive numa cobertura de uma família crente, bem financeiramente. Eu saí de lá maravilhado. Falei, está vendo? Pessoas de bom nível social têm condição financeira, lá em cima e tal. E temente a Deus. Pastor, o senhor ora. Daqui a pouco abro a porta, pastor, orou lá, tem que orar aqui também, aqui. Vamos orar aqui e tal. Até hoje são firmes na igreja, pessoas abençoadas. Ou seja, independe. Você vai encontrar rico simples, pobre arrogante, rico arrogante, pobre simples. Então a questão não é classe social, simplesmente ande na sua vida apontando os seus olhos para alguém, dizendo assim: quem é que eu posso ser produtivo hoje? Quem é que eu posso abençoar, que eu posso falar do meu Senhor? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Não falar de Jesus para alguém é egoísmo. É como alguém que tem muito e é amigo de alguém que tem pouco e não distribui. Isso é muito sério. Quem esteve aqui na juventude, onde o... É Lopes, como é que é o nome dele? Aquele do... Juventude, aquele... Léo Matos, obrigado. O Léo Matos, pastor Léo Matos, ele veio aqui e disse o seguinte: até os 18 anos, ninguém tinha falado de Jesus para mim. Aí você fala assim: ah, não é possível. É. Porque uma coisa é a pessoa ouvir: ah, eu amo Jesus, na minha igreja fala de Jesus. Outra coisa é ele ver Jesus na nossa vida e realmente nós apresentarmos a Jesus como ele é. Quer ver? Deixa eu fazer um teste aqui. Se tem alguém aqui no nosso meio que pode se enquadra na seguinte questão: se eu soubesse que ser crente, aceitar Jesus, fosse tão bom, eu tinha feito muito antes do que eu fiz. Quem tem aqui essa situação? Bem alto aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pessoas que, se eu soubesse, outros ainda dizem assim: eu perdi muito tempo. Por quê? Eles não sabem realmente como Jesus é bom, como ele ama a todos nós. Então vamos dar frutos falando de Jesus, ajudando alguém, porque quem está nele produz muito fruto. Eu falei que quem não fala de Jesus é egoísta, porque tem muito e não quer repartir. E a Joyce Meyer, no auge dos seus 70 anos, agora tem um pouco mais, ela disse o seguinte: você não pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Não tem como. Por que eu estou infeliz? É porque você é egoísta. Tem muito e não distribui. E vamos parar com esse negócio, né? Às vezes, desculpa, mãe, mas minha mãe e meu pai, os antigos naquela época falavam assim: eu sou rico da graça de Deus. Isso é chavão. Agora, viva essa verdade: nós somos ricos da graça de Deus. Já que somos ricos da graça de Deus, vamos distribuir essa riqueza que nós temos falando de Jesus para alguém. Ser produtivo. Agora, cuidado se você está tendo uma vida tão ocupada que não está conseguindo ser produtivo. Faculdades, passeios com a família, lazer com os amigos, um futebol, uma programação simplesmente de televisão, uma coisa boa, um documentário, uma comédia, um bom filme. O que há de errado no que eu falei aqui? Nada. Torcer pelo Mengão. Pode, o Deverli? Pode, não? Ah, tá, desculpa. Torcer para o Fluminense. Para alguns. Ó, tem pelo menos dois aqui. O senhor Deverli e o senhor Edmilson Seri. Pelo menos dois. Se manifeste mais alguém aí. Tem um ali. Ah, meu Deus do céu. Abaixa a mão, tem muita gente já. Agora só... São todos aqui hoje. O pastor Davi acabou de dizer que toda a torcida do Fluminense estão aqui hoje. Só de brincadeirinha. Flamengo, tem alguém aí? eu tenho tanta tranquilidade de fazer isso? Uma vez eu fui brincar com o Fluminense aqui, uma menina disse que ia largar a igreja por causa disso. Eu falei, não, menina, me dá uma camisa do Fluminense, eu visto, cadê a caneca do Fluminense, eu beijo, pelo amor de Deus, isso aqui é só brincadeira. A verdade é que torcer, ó, o que eu acabei de fazer aqui, um pleno púlpito falando de Fluminense e de Flamengo, irmãos, isso não é errado não, mas será que são essas coisas que vão nos ocupar de tal forma que não seremos produtivos? Essa é a questão. Eu posso fazer tudo isso. Eu parei de ver série na tal de Netflix. Porque eu não domino muito esse negócio, não. Eu tenho que aprender a dominar para depois assistir. É um laço você estar lá, porque eu não gosto de novela, nem essas a evangélica. Por quê? Esse negócio de ficar assistindo, amanhã tem outro. Eu estou com uma televisão lá que não está gravando, eu estou revoltado. Porque quando era HD e gravava, você gravar tudo e ver depois, a hora que você quiser. Eu não gosto de ficar sentado. Hoje vai começar Gênesis. Vai começar Gênesis. Eu não gosto desse negócio. Aí a Netflix é assim, né? Uma série, temporada. Eu estava vendo aquela House of Cards. Irmãos, quando eu fui ver a primeira temporada. Quando eu fui ver, tinha 9, 11 temporadas, eu pulei já para a nona. Aí na temporada, a mulher que era a primeira esposa do primeiro presidente, na décima temporada, ela que era presidente. Já pulei tudo, não tenho essa paciência, não. Agora imagina, mas isso não é coisa errada, não. Agora o problema é quando essas coisas ocupam o nosso tempo de tal forma que nós não somos produtivos e andamos ocupados com tanta coisa. Que as ocupações desta vida não impeçam a nossa produtividade, mas que a nossa produtividade seja reflexo das nossas ocupações, porque nas nossas ocupações tem espaço para glorificar e exaltar, para destacar na nossa vida aquilo que Jesus fez e pode fazer. Eu não posso falar mal de gente ocupada. Que incrível que pareça. Se você disser que é uma pessoa ocupada, eu vou dizer que você é uma pessoa que está no farol de Deus para ser chamado para trabalhar. Porque Deus não chama desocupado. Está acontecendo com algumas pessoas, um fenômeno terrível. Eu não tenho o que fazer. Vou abrir uma igreja, vou ser pastor. Não tenho o que fazer. É a última opção. Tem que ser a chamada, é a primeira. Eu nasci para isso. Agora, se você é uma pessoa muito ocupada, está no farol de Deus, porque você é trabalhador. Você é pessoa... Está doendo, mas... Vai passar o remédio já, já. Vou dar aqui apenas 3 exemplos. Antes de Davi ser chamado para ser rei, ungido rei, ele estava trabalhando, fazendo o quê? Pastor, mas não era trabalho. Ele estava cuidando de umas poucas ovelhas lá. Oh, irmão, tem um negócio de um urso no meio aí, ele matou o urso. Tem um negócio de um leão que entrou lá, ele... O Davizinho não era fácil. Ele estava ocupado. Quando Samuel vai à casa de Davi, no caso de Jessé, o pai dele, o Davi está trabalhando. Ungido seria o Davi, mas ele está trabalhando. Então, pessoas ocupadas estão no farol de Deus para ser chamado para o ministério. Quer ver outro? Gideão. Gideão é muito interessante porque ele estava malhando o trigo no lagar. Quem conhece o lagar, o lugar certo do lagar não era ali no capítulo 6 de Juízes. Era no João capítulo 15. Por quê? Videira, uva, fazer vinho, aonde? No lagar. O lagar, vamos colocar aqui, é onde massa a uva ali, tem que ser um recipiente. E esse lagar pode ficar escondido. Só que Gideão não está
pisando em uva no lagar. Diz a Bíblia que ele estava malhando trigo no lagar. Malhar trigo não é no lagar, é na eira. E a eira é geralmente local aberto, porque quem já viu, ó, começa a malhar o trigo, daqui a pouco faz isso, ó, sum! Aí a palha, aí cai ali o grão, ele vai, ó, a semente vai se separando. Então há uma dificuldade, por quê? Os midianitas, aonde se malhava o trigo, estava roubando. Então ele coloca o trigo no lagar, no lugar mais difícil. Trabalho não era dificuldade para Gideão. Aí vem Deus e diz assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Você é o culpado? Deus está chamando para trabalhar. E o último, Pedro. Pedro pescando, diz a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 1, Pedro e Tiago. Aí Jesus viu os dois lançando redes ao mar. Ou seja, trabalhando. Aí Jesus tem uma ideia. Vocês não serão mais pescadores de peixe. Vocês serão pescadores de homens. Pessoas ocupadas são chamadas para serem produtivas. Não tenha medo, porque o foco não sou eu nem você. O foco é Deus, então Ele tem que ser glorificado. E eu gosto muito, vem aqui, ministério louvor, por gentileza. Tem um hino do Paulo César Brito que diz assim: o mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz de Cristo Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Essa é a diferença. Então Deus está nos chamando para sermos pescadores. Você já viu peixe? Imagina você em casa, pastor Davi, o senhor que é um bom cozinheiro, perde para Marilães, mas é um bom cozinheiro, eu sei que você gosta de cozinhar também, a gente não dá mole na cozinha, né? A gente é humilde para caramba, mas a gente faz, não é verdade? Ah, eu quero fazer um peixe. Aí o pastor Davi, eu quero fazer um peixe agora. Aí de repente o peixe... Estou aqui. Já viu isso? Quer fazer um peixe, tem que pescar. Pastor, mas eu não pesco. Eu compro, mas alguém pescou e você tem que sair de onde você está e comprar. Então alguma coisa tem que acontecer. Então como é que nós queremos ganhar almas se nós não vamos aonde as almas estão? Talvez um dos principais erros do evangélico é quando ele aceita Jesus, reconhece como Salvador, ignora os seus amigos do passado. Ah não, agora eu sou crente, não quero saber mais deles. É agora que você tem que voltar lá. Você não pode mais praticar o que eles e você praticava. Mas eles são os primeiros a serem alvos da sua oração e resultado da sua produtividade. Você pode ficar de pé? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.